Oi, gente, está chegando mais uma edição do Pontapé aqui pela Central 3 e a gente começou ao som dos VIPs com A Volta. Isso porque hoje seria aniversário do ex-integrante da dupla, Márcio Antonucci.
Toda vez que você me beijar, a minha vida quero lhe entregar.
E hoje também é uma data muito importante para os rubro-negros.
Estão comemorando o primeiro aniversário da grande conquista em Lima e também os 39 anos da primeira Libertadores conquistada em 1981. Claro que esse vai ser um dos assuntos do programa de hoje, que também tem muito desse clima eleitoral espalhado pelo Brasil, segundo turno pegando fogo em muitas capitais. Também no interior, não faltam assuntos para a gente comentar hoje. Então já vou começar a rolar a bola entre os nossos craques do programa de hoje. Vou começar com José Trajano e a sua saudação inicial. Fala, Trajano!
Olá, pessoal, Dudu, Matias, Yabim, Gil. Olha, eu proponho que a gente tudo saia do programa hoje, deixe só você e coloque no lugar, no meu lugar, do Yabim, do Matias e do Gil, o Lúcio, o Mauro e mais algum representante rubro-negro que não seja o Hélio Negão, porque o Flamengo,
o Mário Magalhães,
porque o Flamengo, a diretoria do Flamengo, que não tem vergonha na cara, presta homenagens no dia 30 a vários integrantes do governo Bolsonaro e ao Walter Feldman, que nem do Rio de Janeiro é, deve torcer pelo, sei lá, esquina aqui em São Paulo. É uma vergonha, mas quero aqui festejar, mandar um grande abraço para a imensa torcida rubro-negra, meus amigos, como eu tenho amigos que torcem pelo Flamengo, tem o Edu Goldenberg também, né? Nossa, é impressionante a quantidade de amigos rubro-negros que estão festejando Augusto Fonsequinha, ou acompanhando as redes sociais, né? Todo mundo celebrando, mandando mensagem um para o outro, e fico aqui duas indicações. O filme do nosso querido amigo e ouvinte Pedro Asberg, que fez um filme sobre a conquista do Flamengo lá em Lima, e o livro do nosso querido Dudu, que está 3 dias só autografando livro, pela quantidade de livros que ele vendeu na live que ele fez, né, o livro editado lá pela Panda Books, A Virada Histórica lá sobre o River em Lima.
Ah, valeu pela divulgação, Trajano. A Virada Milagre em Lima está à venda lá no site da Panda Books, o pandabooks.com.br, e também teve uma reedição do 1981, o Ano Rubro Negro, que é sobre a conquista, que também está aniversariando hoje, a conquista da Libertadores, a primeira pelo Flamengo e a primeira também de um clube carioca. Outro tema que está mobilizando quem ama o futebol é o Cinefute. Filmes espetaculares, curtas, longas, tem para todos os gostos, de todos os tipos. Trajano citou aí o filme do Pedro Asberg, o Onde Estiver Estarei, e vou te falar que eu demorei uns 15 minutos para me recuperar depois do filme. Para quem é rubro-negro, é impossível não se emocionar e não ficar assim nocauteado pelo filme. De uma beleza de execução, de uma sensibilidade, grandes personagens, e tem dois caras ali naquela história que para mim são os dois maiores rubro-negros que eu já conheci. Pode ter gente que é tão Flamengo quanto o Cláudio Cruz e o Francisco Moraes, mas mais rubro-negros que os dois eu não conheço. O Cláudio Cruz, junto com o irmão dele, o César, fundou a raça rubro-negra, e o Francisco Moraes, ele, desde a Copa de 78, se eu não estou enganado, ele leva a bandeira do Flamengo, a faixa da raça rubro-negra, para todas as Copas do Mundo, todos os eventos internacionais. Acho que ele só se aposentou depois do 7-1. Para a Rússia, acho que o Moraes não foi. Mas foi para Lima, se divertiu, se emocionou. E o Leandro e a mim, hoje à tarde, a gente conversava, ele falou, ó, não vai dar para esticar muito o papo, não, que aqui a maratona Cinefute não para. Então já vou levantar a bola para ele e trazer as dicas de filmes que merecem ser vistos nessa edição do Cinefute, que eu até tuitei essa semana. O Cinefute, para mim, é o Brasil que deu certo. Bem-vindo, Yamin.
Dudu, Zé, Matias, Gil, boa noite a todo mundo que ouve a gente. Prazer falar com vocês. De fato, Dudu, eu espero o Cinefute todo ano. É uma semaninha da vida aí que é muito gostosa de curtir, de acompanhar, de se organizar. A gente sabe que filme de futebol, a curadoria não é tão simples quanto parece, porque embora seja o esporte mais popular do mundo, a produção não acompanha. Em volume, né, em número, é um mistério um mistério futebolístico, né? Parece que eu passo a vida pensando que a aderência podia ser maior, podia ter mais produção cinematográfica de futebol. Acho que tem pouco, no meu conceito. Do que assisti até agora, o Cinefute abriu com um filme traduzido para Loteca aqui no Brasil, né, que fala sobre loteria argentina e a história de um clube pequeno de Córdoba que, enfim, os jogadores precisavam vencer para ganhar eles a loteria. É uma história muito boa, a execução do documentário, é um documentário, né, muito bom. Quero indicar As Pernas do Maradona também, esse é um curta-metragem muito interessante, que são crianças na faixa de Gaza, né, acho que na Palestina, na Cisjordânia, não lembro exatamente o lugar, mas nessa região, e elas torcem para a seleção brasileira, e faz a gente lembrar o quanto a seleção brasileira realmente na hora da Copa do Mundo, quantos países, né, vestem amarelo e torcem pela seleção. É a Copa de 90, e álbum de figurinha, tem um capital afetivo ali muito forte, muito bacana. A Culpa é do Neymar, eu não tinha assistido, viu, com o Babu Santana, A Culpa é do Neymar. Achei bem interessante, bem indico mesmo, porque vocês estavam falando aí no Oi sobre o Flamengo, né? Quem é mais flamenguista do que o Cruz, do que o Francisco. E eu me lembrei do Luiz Antônio Simas, cujo filho é flamenguista e ele é botafoguense, né? E essa é a história da vida real do filme. A Culpa é do Neymar é a história de um pai botafoguense e o filho gosta do Neymar, que é ser santista. E o Simas, enfim, o Simas é botafoguense. Eu acho que deve ter passado muito tempo da vida falando: não, meu filho vai torcer pro mesmo time que eu. Mas o filho escolheu o Flamengo, escolheu o time da mãe, e tá tudo certo, tudo muito legal. A Culpa do Neymar achei um filme interessante também. Indico A8, do Afonsinho, né? São 20 e poucos minutos de pensamento livre sobre o Afonsinho, e como é difícil a gente falar de pensar livre no futebol, né? Então, ouvir o Afonsinho é muito interessante, até para a gente entender de tática, de jogo de bola de hoje, de entender quando a gente vê o D'Alessandro. A gente vai falar do D'Alessandro mais para frente, né? Mas quando a gente vê o D'Alessandro sentar e falar as coisas fortes que ele falou hoje, a gente faz uma reflexão sobre quão difícil é um jogador ser livre, né? Enfim, tem outros. Pequena Área, Grande Inferno, eu assisti agora há pouco, achei razoável apenas, mas também é sobre um time pequeno argentino, envolve sequestro e tudo mais. Oferta que não falta, o Cinefute é uma semana muito boa para curtir futebol e cinema, Dudu.
Oi, amigo. Olha, você esqueceu do Paulo Júnior, né, meu amigo alemão, pô.
Esse eu sou. Acho que todos nós que somos suspeitos para falar. Eu vou deixar para que o Matias e o Gil falem sobre isso. Que prazer que é ver a história do Gerd Wenzel na telona.
O alemão agora, eu tenho a honra de ser o parceiro do Gerd na Bundesliga pelo One Football. Estreia foi no último fim de semana. Estou muito feliz em reencontrar esse amigo. E o Trajano bem definiu, né? Os crias estão se reencontrando. O Trajano estão espalhados aí. São diversas gerações e todo mundo sempre zelando muito pela qualidade da informação, né? Jornalismo em primeiro lugar, entretenimento só quando possível. Vamos falar de Libertadores, Dudu, também? Diga, Trajano.
Só um minutinho para meter a colher. Primeiro, falar que o nome do filho do Simas é Benjamin, né? E eu estou achando que o Simas não é mais botafoguense, é Sampaio Correia. Tantas vezes que a gente vê ele com a camisa do Sampaio Correia. E vendo você e o Wenzel unidos agora, transmitindo o campeonato alemão, me faz lembrar uma dupla que reúne gerações completamente diferentes. Uma dupla que eu faço questão de falar aqui: Boulos e Erundina.
Que maravilha, né? Encontros de gerações diferentes unidas por um mesmo ideal. É mais ou menos a mesma coisa. Legal. Boa analogia. Muito bom ser comparado ao Boulos. E acho que o Wenzel também se sentiria super honrado de ser comparada a uma prefeita que foi muito importante para São Paulo em todos os sentidos. É, eu ia puxar aqui o assunto Libertadores com o Matias, porque o mata-mata vai começar e a gente teve, ao mesmo tempo, o anúncio do D'Alessandro de que chegou a hora de pendurar as chuteiras. O Inter publicou hoje um manifesto emocional homenageando a esse grande ídolo da história recente do clube. Acho que é consenso aqui entre todos nós que realmente já tinha dado para o D'Alessandro, mas a história dele não tem como apagar. É um cara que vai estar sempre identificado ao Internacional, assim como um dia Elias Figueiredo esteve, e outros grandes craques que vieram de fora também tiveram tudo a ver com a camisa colorada. Bem-vindo, Matias!
Salve, Dudu! Antes de falar de Libertadores, de Internacional, da Alessandro, só queria mandar também um alô para o Diogo Leal, o filho do Antônio Leal, o curador legal do Cinefute, porque eu estava tendo alguns problemas técnicos para acessar o site do festival. Ele foi super solícito comigo agora à tarde e conseguiu me dar uma grande ajuda. Então é muito bacana ver que esse festival é tocado em família, uma sintonia muito boa. E eu também sou fã do festival, acompanho já desde o começo da década. E é um prazer, né, ver a Central 3 indiretamente envolvida nessa edição com meu amigo alemão aí, o curta do Paulo Júnior, que não seria possível, né, sem esse encontro também entre duas gerações, do Paulo e do Gerd, lá nos estúdios da Central 3, né? Bem, o Inter vive semanas aí complicadas, né? Uma crise política, não diria sem precedentes, porque o clube foi rebaixado recentemente com o mesmo grupo político à frente. No momento também de tensão com o D'Alessandro, né, que se ausentou naquela temporada que culminou no rebaixamento do Inter em 2016. Talvez isso ajude a entender o momento do clube naquela ocasião. Ele que sempre foi um líder, né, chegou em 2008, no ano anterior ao centenário do clube, já pensando nesse projeto. Ele que vinha de um projeto de centenário, né, com o São Lourenço em 2008, levou o clube até as quartas de final, né, da Libertadores daquele ano, sendo eliminado, né, pela LDU do Paton Balsa, né, que depois viria a ser campeão pelo São Lourenço também. E daí pintou no Inter já de cara, né, foi campeão da Copa Sul-Americana. No ano seguinte ganhou o Gauchão e a Recopa, como eu disse anteriormente, quando o Inter comemorava seus 100 anos, né, chegou à final da Copa do Brasil naquele ano, foi vice-campeão brasileiro, no ano seguinte campeão da Libertadores. Então já de cara, né, conquistou dois troféus muito pesados ali na galeria do Inter, né, dois títulos continentais de grande relevância, foi seguidas vezes também campeão gaúcho, inclusive se naturalizou recentemente, né, virou um doble chapa oficialmente, e muito triste, né, que o final da passagem dele se dê nesse momento de crise, né, no qual o Inter ambicionava com títulos nessa temporada, com um bom trabalho do Coudet, que foi sendo implodido internamente, né, inclusive com uma participação de um influencer que era bancado pelo clube, o que é uma vergonha, né, isso a gente não pode deixar passar batido, né, esse novo momento que a gente vive do futebol, né, com uma super exposição do trabalho, enfim, com críticas muitas vezes infundadas, né, e que obedece aí uma lógica populista no dia a dia dos clubes, e isso não é exclusividade do Internacional, a gente está observando algo semelhante no Botafogo também, no Santos, enfim. O Inter estava forte, né, em três frentes, né, já perdeu força no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil de uma maneira muito dura também, né, porque faz o gol que leva a partida para as penalidades ali no apagar das luzes, no Independência, e depois perde nos pênaltis daquela maneira. E agora enfrenta o Boca Juniors, né, que vem muito forte nessa temporada, né, perdeu apenas um jogo aí desde a retomada do futebol na Argentina, né, é uma campanha muito sólida na fase de grupos, então tem logo essa pedreira de cara, e infelizmente para os colorados eu acho que o Inter vai ser muito difícil, né, passar adiante. E como a gente observou ontem também na derrota para o Fluminense em casa, acho também que está muito difícil, né, a conquista aí do tetracampeonato brasileiro.
E o Gil Luiz Mendes também está com a gente, e vou pedir para o Gil falar um pouquinho de política, especialmente do Recife, porque acho que esse ano o jantar de uma certa família no Recife vai ter uma discussão que vai muito além se vai ter uva passa ou não no salpicão, né, Gil? Bem-vindo!
Fala, Dudu, Zé, Yamin, Matias, bicho! Assim, nada que não tivesse previsto, né? Pelo menos eu já estava prevendo isso, já estava esperando manter um respeito ali no primeiro turno, mas sabia se passasse para o segundo turno ia ser essas cenas lá dignas de tardes no SBT com Cristina Rocha, né? Caso de família e uma baixaria, não, e até discutindo com outros amigos, jornalistas políticos lá de Recife, a gente tem um grupo, sempre está trocando ideia. Acho que a gente nunca viu uma campanha tão rasa, tão baixo nível, né? Se em 2018 a gente passou por tudo aquilo em esfera nacional, de fake news, mamadeira de piroca, lá em Recife tá bem complicado, né? Para quem não tá ouvindo, não sabe o contexto geral, o João Campos e a Marília Reis são primos, acho que a gente já comentou isso aqui na última eleição, a Marília neta do Arraes, o João bisneto do Arraes, filho do Eduardo Campos, e a Marília está no PT, né? O João PSB, o João tem apoio de vários partidos da esquerda, né? Do PCdoB, do PDT, e a Marília está com o PSOL e fazendo seus arranjos ali. Só que o PSB, como é a situação, tem muito apoio da bancada evangélica, né? Tem muita gente dos evangélicos que estão ao lado do João Campos. E aí, durante esse final de semana, foi uma loucura, cara. Começaram a espalhar panfleto dizendo que a Marília vai proibir Bíblia em Recife, que ela é filha do capeta, do Cramunhão. É disso pra baixo.
Mas se ela é filha, ô Gil, se ela é filha do capeta, então o João é parente.
É, e o Arras deve ser também, né, progenitor do Coisa Ruim. Mas tá nisso, e assim, até domingo vai rolar muita coisa ainda, né? E, sei lá, já puxaram tanta coisa, né, de fake news, um MC de brega funk que tava brigando pelo apoio dele, porque ele apoiou as duas candidaturas ao mesmo tempo, sabe? E aí o Ciro Gomes teve esse final de semana também em Recife. Velho, tá uma loucura. E lembrar que o PSB em Pernambuco é muito forte, né? A área mais forte do partido no Brasil. E apoiou o impeachment da Dilma em 2016. Subiu no palanque com Aécio Neves no segundo turno de 2014. Né? E em 2018 gritou Lula livre. E pé de frente ampla. Então como já dizia meu amigo João Valadares, repórter de política, o correspondente da Folha de São Paulo em Recife, isso é política, jovens.
É isso,
agora,
né?
O Gil, só uma curiosidade, Dudu, perguntar para o Gil. Me surpreendeu o Flávio Dino apoiando o João Campos, mas também me surpreendeu positivamente o Túlio Gadelha apoiando a Marília, né?
Não, tem essa questão, porque o PCdoB, até nessa gestão, a vice-prefeitura do Recife é do PCdoB, né, junto com o PSB. O prefeito e o vice-prefeito é do PCdoB. Para essa chapa do João, a vice dele, a Isabela de Roldão, é do PDT. Então, até explicar por que o PCdoB e o PDT estão dentro disso. Agora, algumas figuras de alguns partidos estão se colocando contra. Um exemplo é o Túlio Gadelha, que é do PDT, um novo quadro aí da juventude do PDT, que apoia a Marília e falou que não vai subir no palco, no palanque do PSB, e está sendo cogitado sair do partido até por conta disso. E um outro também que declarou hoje foi o Armando Monteiro, ex-senador de Pernambuco pelo PTB, que também vai abandonar o PTB para apoiar a Marília nessas eleições.
Trajano, e o cenário em São Paulo, hein, cara? Você acredita na virada? Você que tem acompanhado bastante a campanha desde o primeiro turno, viu a ascensão do Boulos, o tempo é muito curto para conseguir uma virada, mas você acredita que seja possível?
Bom, falando nisso, daqui a pouco tem um Roda Viva com os dois, né? Olha, falta uma semana, né? Menos de uma semana, é domingo. A gente tem que examinar o segundo turno de um jeito diferente que a gente examina o primeiro. Porque quando você está no primeiro turno, alguém tem, vamos dizer, 40% e outro 20%, você fala, bom, o cara tem que subir 20% que soma tantos mil votos e tal. No caso do segundo turno, se você cai dois, outro sobe dois, outro cai dois. Se você sobe cinco, outro cai cinco, quer dizer. Então, essa diferença que existe aí nas pesquisas, ela pode ser destronada rapidamente, não é uma coisa impossível. Eu nunca vi, quer dizer, eu nunca vi, há muito tempo que eu não via uma atmosfera entre o pessoal, vamos chamar assim, do nosso lado, tão positiva. As pessoas as pessoas conversam, as pessoas mandam mensagens, as pessoas estão sorrindo por uma campanha diferente, com essa cor de gerações que eu falei no início, o Boulos da rua, a Erundina em cima daquele carrinho dela. Aliás, ela deu um pau na Marta, agora maravilhoso, que a Marta tentou imitar a Erundina, só que dentro de um carro chique, com ar-condicionado e poltrona de couro. Tomou o maior pau da nossa velhinha destemida e sensacional. É difícil, mas a campanha está muito forte. Eu acho que as pessoas estão muito envolvidas. O apoio do PT em algumas partes, de alguns bairros, chaves de periferia, ainda tem uma penetração muito grande. E há um empenho muito grande, louvo do Gilmar e de alguns políticos do PT nessas regiões. Eu acho que o apoio do Ciro também é um apoio importante, naquele negócio de centro, centro-esquerda ali. A Marina, um partido dela, a menina que é deputada estadual, foi candidata. Vamos chamar de frente ampla, porque frente ampla seria uma coisa mais... Eu acho que é uma união de esquerdas e esquerdas, entre aspas. Porque chamar a Marina e o Ciro de esquerda é um pouco de exagero. Mas são mais à esquerda do que outros aí. A decepção ficou por conta do Márcio França, mas também não importa o Márcio França, importa são os eleitores do Márcio França, que eu acho que serão divididos. Eu acho que o Boulos está se tornando conhecido. Ele tem 5 minutos, uma da tarde, 5 minutos da noite na televisão para quem tinha 17 segundos, né? Fora as inserções e fora o noticiário nos telejornais. Falta um debate, que é o debate da Globo, tirando fora esse programa hoje do Roda Viva. É duro, mas seria um momento muito importante para quem olha o país assim, dessa forma que eu olho, nós olhamos, com imensa tristeza, com descrédito, até com uma certa raiva, vamos dizer, pela vitória da burrice, né, desse tipo de gente que nos comanda, né? Então, eu acho que se vencesse aqui, seria um feito extraordinário, que lembraria. Não, eu não vejo muita semelhança, porque naquela época não tinha segundo turno, mas arrancada final da Erundina, quando a Erundina ganhou a eleição aqui. Mas tomara que aconteça. Estamos na luta. Nós assinamos um manifesto agora dos torcedores pelo Boulos e Erundina, que mostra vários pontos do programa de governo do Boulos em relação ao esporte. Vamos ver. Eu acredito, torço, desejo, estou empenhado, nunca fugi da raia, estou dentro, estamos juntos.
Domingo saiu um editorial que acho que vai ajudar muito o eleitor a se decidir, que foi o editorial do Estado de São Paulo, dizendo que não é hora de aventuras em São Paulo. É o mesmo jornal que publicou aquele editorial com as fotos do Haddad e do Bolsonaro, com a seguinte manchete.
É difícil a escolha, né?
Muito difícil. Então, meus amigos, já está mais do que explicado. E Gil Luiz Mendes, a gente está precisando muito de notícia boa, porque o que aconteceu em Porto Alegre, lá pertinho do estádio do São José, o assassinato no Carrefour, em pleno 20 de novembro, se a gente já não tinha muita fé, isso aí faz a gente perder ainda o pouquinho que restava, né? Que situação bizarra, e a reação das pessoas faz com que a gente perca a fé na humanidade. Fala a verdade.
Não, cara, a gente, né, quando é longe parece que é mais bonito, né, o Black Lives Matter, mas com as coisas só que do lado, né, eu já vinha falando isso, existem pessoas sofrendo racismo todos os dias no seu prédio, na sua rua, né, mais próximo de você do que você imagina. Mas quando chega um caso brutal desse, de um cara ser assassinado, 5 minutos sendo tocado, e você ainda reclamar de quem reage a isso, sabe? É muito louco. Assim, é difícil entender, mas também não é de se espantar vivendo na sociedade que a gente vive, né? Se a gente for pegar os vários casos de racismo, o Preto Zezé da vida, que ainda bem que o racismo é velado, né? Se fosse explícito, imagina como seria. Se é velado e a gente já sofre tudo isso, se fosse explícito, teria gente enforcando um negro em praça pública, né? Mas é muito lamentável. Que bom que existem pessoas ainda que se revoltam com isso, que não vê numa empresa, né, a grande salvadora da humanidade, né? Porque parece que você contra-atacar algo que lhe oprime é uma desfeita moral, de um jeito que, né, como existe gente para defender, depois de defender vidraça de banco agora, o que tem gente para defender prateleira de supermercado, né? Agora, o contrário é muito difícil, né? E quando a gente vê que o vice-presidente, o presidente da República, que está hoje no poder, fala que não existe racismo no Brasil, é muita coisa no Brasil que quem vê também, até o filme do Guedes, eu vi hoje o Guedes falar isso. O Brasil tem muita coisa mal resolvida, né? O Brasil não, até hoje não conseguiu resolver a sua questão com os indígenas, sua questão escravagista, sua questão com a ditadura militar. Então, enquanto não se resolver, não se colocar culpado, não se punir historicamente essas pessoas, se eu colocar esse problema para debaixo do tapete, vai ser isso, né? A sociedade que a gente vive é muito culpada por conta disso, que a gente não consegue resolver o nosso passado. Nosso passado sempre vive a nos assombrar.
E a mim, tenho certeza que você também vai querer falar sobre isso.
Dudu, se a gente falasse, se a gente fosse escrever algum tipo de roteiro, se a gente fosse colocar isso numa narrativa ficcional, no qual justamente o dia do ano em que mais e melhor se propõe um debate, uma reflexão sobre a história negra, a história do negro nesse país, a gente tivesse uma cena tão caricata, tão clássica, tão clara, tão... de tão fácil entendimento sobre o que é essa luta, né? Sobre o que é essa disputa na sociedade brasileira, talvez a gente não tivesse essa ideia, né? De fazer que na porta de um supermercado francês, que hoje tá destruindo, inclusive, com os pequenos comércios dos bairros, porque agora tem o Carrefour pequeno, né? Como tem os seus concorrentes também agora têm a versão média, a versão mini, enfim, são empresas que têm uma penetração muito forte na vida nossa, né? Porque está no nosso bairro, está nas grandes cidades, nas médias, nas pequenas, enfim. Isso que o Gil falou é verdade, né? A coisa da relação com as prateleiras, com as gôndolas, a relação com a ideia de que num momento como esse são os indivíduos que devem responder isoladamente pelo que fizeram, e é claro que devem também, mas não só, né? A gente a agressão, e no caso específico o assassinato, é feito por indivíduos, por dois, por três indivíduos, mas a gente só chega nesse momento por todo um contexto, por toda uma estrutura que, se a gente for puxar legal, se a gente for puxar mesmo no passado, a gente vai chegar na raiz mesmo do que é o Brasil que certa vez foi descoberto, entre aspas, por portugueses, e já no primeiro momento ali já teve a parte do seu povo mais original, né, o povo indígena, oprimido como ainda é, alvo de tanta violência diária como ainda é, Mas aí é de cima para baixo mesmo, né, Dudu? Se você vai olhar o mapa e a gente tem um dos estados mais negros do Brasil, está sem luz aí há quase 20 dias, né, como a gente já falou, já citou na semana passada. As pequenas violências, elas acabam diluídas no nosso dia a dia, não deveriam, o ideal seria que não fosse assim, mas são diluídas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa vida comezinha, né? Então, no dia 20 de novembro aconteceu um caso desse, que não é cotidiano, que não é tão simples, com uma câmera bem clara mostrando o que aconteceu, talvez ajude a gente a colocar o debate em pauta, mas tem uma hora que cansa, né? E sexta-feira eu confesso que sabedor de que os nossos amigos, nossos colegas negros que sempre falam pra gente, alertam pra gente que o dia 20 de novembro, na verdade, é uma data que sufoca essas pessoas, né? Porque o volume de mensagens que recebem e a percepção de que eles têm de que essas mensagens, na verdade, são superficiais em muitos casos e não resolvem nada pro debate que importa para eles, para as questões que realmente importam para eles. Ter que lidar com um dia como esse é meio insuportável, né? Justamente no 20 de novembro a gente tem que lidar com um debate tão violento como esse, né? É uma imagem que, enfim, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã a gente estava vendo na TV e se tratava de um assassinato, não na luz do dia, mas na luz das lâmpadas de um supermercado que, enfim, poderia ter uma... Que é parte da nossa sociedade, né? O Carrefour é parte da nossa sociedade, essas grandes empresas são parte da nossa sociedade, são parte, portanto, do racismo autoral que o nosso país desfruta, não há um, há dois ou há cinco anos, mas há 100, 200, 300.
O assassinato, Matias, foi... Só um minuto, Trajano. O assassinato ele foi muito próximo ali do Campo de São José. Inclusive, o João Alberto, no velório, ele foi velado com uma bandeira do Zequinha sobre o caixão. Vários torcedores estiveram lá presentes.
Ele era da organizada do São José.
Então, Farrapos.
Aí era exatamente sobre isso, exatamente sobre o São José, que eu queria que você falasse, e o Matias também, Dudu.
Impressionante, né, cara? Essa história... tem que ver o vídeo, faz a gente... passar mal, a verdade é essa, quando a gente se coloca no lugar de quem está sofrendo toda aquela violência. E o que mais impressiona, Matias, é o fato dos seguranças acharem que ali não está sendo cometido nenhum exagero. Tem um só opção ali que é para de frescura, algo do tipo, né? É surreal. Sim, sim.
Né, e essa relação do Beto, né, com o São José é bastante sintomática, né, porque o Zequinha é o último clube de bairro de Porto Alegre, né, já que o Cruzeiro migrou para Cachoeirinha, ali na região metropolitana, né, da capital gaúcha. Ele era muito querido pela torcida, né, tipo, foi velado, como vocês bem disseram, com um cortejo fúnebre, com a banda da torcida, né? Vi vários relatos emocionados dos companheiros de arquibancada dele. E outra faceta, né, que se coloca é que um dos dois seguranças era um brigadiano temporário, né? E isso é algo muito comum também, já que o soldo muitas vezes é baixo, ainda mais para quem está em começo de carreira, eles fazem bico, né? O que é proibido por lei também, mas é uma prática bem comum entre os policiais militares, né? E empregam a mesma lógica no dito combate ao crime, a essa guerra às drogas que é fracassada, né, em todos os lugares do mundo. Então, é uma reprodução dessa lógica nesses outros espaços aí, né? Mesmo também quando a PM faz uma rota mais ostensiva em determinada rua, porque os comerciantes pagam, enfim, e daí gera, né, esse tipo de violência, né? E se você pegar as imagens, né, do circuito interno do Carrefour, você vai ver que o Beto ele é acompanhado para fora da unidade, né, de uma maneira bastante violenta, né, e daí não dá para fazer a leitura labial, mas ele reage a uma provocação que gera aí a covardia que fizeram para cima dele, né? quando ele já estava rendido, continuam batendo, né? Porque saiu o laudo também de que a morte foi por asfixia, né? Não foi por conta dos socos em si. Claro que tem uma relação entre os dois, mas no fim ficaram mais de 5 minutos sobre ele, e ele, que era aposentado por invalidez, não reagiu a essa agressão covarde, né? Então é uma bola de neve, né? E daí você vê também que as primeiras imagens que circularam era de um motoboy que estava chegando na unidade lá do Carrefour, e daí a supervisora lá fala para ele: eu vou te queimar na loja se você não parar de filmar. Então tem essa violência também com esse outro trabalhador aí, terceirizado, né, que era um motorista de aplicativo, e que daí estava ali cumprindo o papel dele como cidadão, mas também é hostilizado, também é ameaçado. Então acaba sendo uma síntese de pequenas violências, né, no nosso cotidiano, principalmente a comunidade negra, né, ainda mais numa cidade como Porto Alegre, que tem um histórico de segregação muito forte, né? A população negra em Porto Alegre, ela se concentra em 6 bairros periféricos, majoritariamente. O Rio Grande do Sul tem um passado segregacionista muito forte, né? E isso a gente também acaba vendo no futebol gaúcho, na formação dos clubes, né? Então é isso, é um caso que explicita muita coisa da nossa sociedade, e vem esse tapa na cara aí, né? Justamente às vésperas, né, do feriado do Dia da Consciência Negra, que não é feriado em Porto Alegre. É bom pontuar isso, e foi 2 vezes vetado que o Dia da Consciência Negra virasse um feriado municipal na capital rio-grandense.
Isso diz muito, né? Isso diz muita coisa. E quero agora dar uma pequena parada nesse assunto, que renderia um programa inteiro, para falar de como a gente consegue dar o tamanho que as pessoas, especialmente os negros, que mereciam um protagonismo maior, como a gente consegue equacionar esse tipo de problema. O José Trajano participou de uma iniciativa, alguns anos atrás, chamada Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Trajano é o pai dessa ideia. E um dos caras que foram protagonistas do esporte olímpico do Brasil, que passa a Olimpíada, ninguém mais lembra de quem são, do que fizeram no passado. Graças a essa iniciativa do Trajano, foram feitos vários documentários sobre personagens marcantes do nosso esporte. Um deles falecia há exatamente 8 anos. Estou falando de Nelson Prudêncio. Um dos documentários que nasceram dessa safra produzida de uma ideia do Trajano, que teve o apoio da Petrobras e de várias outras empresas que chegaram junto, Um Homem que Voa, Nelson Prudêncio. A gente vai colocar um trechinho, um sobe-som, de uma visita do Nelson ao programa do Juca, em que o Juca faz aquela pergunta clássica: quem é Nelson Prudêncio? Vamos ver.
Juca, você faz uma boa tarde. Umas perguntas dessa, eu creio que... Creio Nelson Prudêncio é aquele ser humano que tem que agradecer a vida, principalmente o legado genético, por ter permitido, por meio do esporte, que o nome dele estivesse escrito no livro da vida, né?
Trajano, é uma iniciativa que parece que não tem a ver com o que a gente estava discutindo, mas é fundamental. Para que as próximas gerações saibam quem foi Ademar Ferreira da Silva, quem foi Nelson Prudêncio, quem foi Aida dos Santos e tantos outros que corriam o risco de cair no esquecimento, porque o nosso país não valoriza os seus heróis olímpicos. É um país que tem ainda esse defeito da monocultura do futebol, e ainda mais quando esses protagonistas são negros, aí que eles não são lembrados mesmo, né, Trajano?
Olha, eu lamento muito que esse projeto tenha acabado. Durou alguns anos, nós fizemos ali 47 documentários. Mas 47 documentários é um número muito pequeno diante do número de histórias bonitas e importantes que nós teríamos para contar. Mas, de qualquer maneira, é um projeto que me enriquece muito, que me deixa muito emocionado. Foi bom você ter lembrado. porque deu para contar histórias de atletas que talvez nunca mais se falassem neles, né? Você falou da Ida, tem a Wanda dos Santos, tem o Ademar, sempre é mais lembrado, vitorioso, talvez, talvez seja o maior atleta olímpico brasileiro de todos os tempos. Mas nós tivemos outros que foram muito conhecidos na época e nunca mais falou deles. Então, nós falamos de vôlei, de basquete, de esgrima, de Tetsuo Akamoto, Manuel dos Santos, grandes nadadores. Falamos também de pessoal do boxe, do nosso querido Servilho de Oliveira, que você narrou muitas lutas com o querido
Servilho de Oliveira.
Ciclismo Anésio Argenton, que é lá de Araraquara. Foi muito interessante. E com grandes cineastas, jovens, e pessoal de meia idade, pessoal mais... Silvio Tender, Karl Hamburger, a Laís Bodansky, além de pessoal novo que foi atrás, pesquisou e produziu muita coisa legal. Eu só queria falar duas coisas para a gente acrescentar no programa de hoje, para não passar batido. Que a gente toque alguma coisa do Adoniran, que hoje é uma data do João Rubinato, de morte do Adoniran, mas que depois também a gente utilize o nosso historiador de plantão, que é o Matias Pinto, que está tá fazendo 110 anos da revolta na Chibata.
E aproveitando o gancho aí também, né, o São Paulo ontem entrou em campo contra o Vasco com os jogadores vestindo o nome, né, nas camisetas, foi trocado por grandes personalidades negras no Brasil, né, e eu fiquei muito emocionado com a homenagem ao Ademar Ferreira da Silva, né, que enquanto atleta do São Paulo, ele conseguiu 2 recordes mundiais no salto triplo, né? Essa é a razão para a qual o São Paulo carrega na camisa e na bandeira as 2 estrelas douradas, né? Muita gente acaba confundindo que seria por conta dos títulos mundiais, mas essa homenagem é anterior, então é por conta do Ademar Ferreira da Silva, né? Que inclusive... tem uma ponte homenageando ele aqui na capital, ali, né? A ponte no bairro do Limão, a ponte Ademar Ferreira da Silva, já que ele era natural ali da região. E o Ademar acabou sendo a camisa 10 vestida pelo Dani Alves, então mostrando aí, né, uma homenagem do clube a ele, né? E também cabe lembrar da figura da Melânia Luz, né, que também, como atleta do São Paulo, foi a primeira mulher de uma delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 1948 em Londres, né? E falar da revolta da Chibata, né? A gente tem que reverenciar também a figura do João Cândido, né? Já que foi uma revolta há 110 anos ali, né? Em 1910, que ainda a gente estava vivendo uma turbulência política ali nos primeiros anos da República, né? Existia uma queda de braço entre o Exército e a Marinha, né? E daí o próprio Exército reage brutalmente, né, contra essa revolta ali dos marinheiros por conta, né, de não só o fim do castigo físico, né, que acabou dando o nome à revolta, mas também melhores condições de salário, enfim. E daí tem a proeminência do João Cândido, que passa a ser conhecido, né, como o Almirante Negro, e que na ditadura militar, né, na parceria do João Bosco com o Aldir Blanc, acabou sendo censurado, né, e virou o Marinheiro Negro durante aquele período, mas depois, né, foi regravado, lembrando desse apelido dele ali no começo do século.
Muito bem, e quero exaltar também aqui 2 clubes do Pará, que vem trabalhando também muito no que diz respeito ao combate ao racismo e também para chamar atenção para essas questões. O Paysandu jogou no fim de semana contra o Ferroviário, levando logo ao lado ali do distintivo o logo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um trabalho brilhante feito pelo Marcelo Carvalho. Se você ainda não conhece, vá lá, observatorioracialfutebol.com.br, para conhecer o trabalho do Observatório, que tem sido fundamental para monitorar a situação. Em Pernambuco, Gil, a gente também vê que Santa, Náutico, estão sempre também engajados nessas causas. O Sport, eu não confesso que eu não tenho acompanhado tanto quanto eu venho acompanhando o Náutico desde o ano passado e o Santa, né, por motivos óbvios, tenho trabalhado mais na Série C do Brasileiro, mas são clubes extremamente engajados também, não é?
Então, tem uma questão que ele até comentou no último Baião de 2 da semana passada, no Baião de 2 225, porque o Náutico fez uma campanha muito legal de marketing, né? Lançou uma camisa preta, com os dizeres, né? Black Lives Matter. Algumas semanas atrás, duas semanas atrás, numa reunião do Conselho Deliberativo, ficou claro como ainda o racismo e algumas coisas entranhadas da elite pernambucana ainda são muito fortes, né? Disseram que um dos conselheiros do Náutico se colocou dizendo que aquilo era uma manifestação política, que aquilo não deveria existir no clube, que o Náutico nunca foi um clube racista. Para quem não sabe a história, o Náutico foi o último clube, se não me engano, um dos últimos clubes do Brasil, se não foi o último, mas pelo menos em Pernambuco foi o último, a aceitar jogadores negros. Isso, pasmem, ocorreu na década de 60. O Brasil já era campeão do mundo, Pelé já era o rei do futebol, e o Náutico ainda não aceitava jogadores negros. Essa campanha feita com a camisa preta, Black Lives Matter, foi até um pedido de desculpas para o Nilson, que foi um goleiro do Santa Cruz, antes de jogar no Náutico, que quando teve um jogo entre Santa Cruz e Náutico, ali no ano 2000, a torcida do Náutico imitou um macaco, toda vez que ele pegava na bola. Eis que o Nilson sai do Santa Cruz, vai jogar no Náutico e se torna campeão com o Náutico. E aí, até o vídeo da campanha, é o Náutico se desculpando com o Nilson contando essa história e tal. Mas é isso, né? Enquanto muitas coisas ficam no marketing e não vão para a prática, esse conselheiro do Náutico tá falando que é um absurdo o Náutico jogar de preto, porque preto, né, não tem preto no Náutico, é vermelho e branco, mas o Náutico já jogou de verde, de azul, de várias coisas. Mas você toca no assunto racismo, pega na ferida dessas pessoas que são racistas, e quando a gente mostra que elas são racistas, elas se doem e querem negar o que não tem negação, que elas são racistas, ponto final, né? Enquanto elas não admitirem o seu racismo, muita coisa a gente não consegue mudar. E aí acontece esse tipo de coisa. Acho que por enquanto muita coisa está mudando, realmente, é muito legal, mas acho que ainda é muito superficial, acho que a gente não toca na ferida o tanto quanto deveria tocar.
Ô Dudu.
Diga.
Quero fazer só uma observação, que enquanto eu ouvi o Gil, com a sua pergunta, a sua provocação para ele, estava aqui pensando alto, pensando sozinho, que é o seguinte, vou usar como exemplo um vídeo ótimo que a TV do São Paulo, a SPFC TV, fez essa semana com o menino Brenner, que estava ontem com uma camisa escrito Esperança, né? Que é o nome também de uma das mártires negras da história do Brasil. E o Brenner, enfim, um menino pobre que veio de Cuiabá, passou muitos anos dentro do CT de Cotia, e ele faz um relato emocionante mesmo, um relato muito franco, no qual ele conta que quando foi emprestado para o Fluminense, foi trabalhar com o Diniz no Fluminense ano passado, mas meio que se viu sem chão. E porque, bom, o cara passou mais de 10 anos dentro do clube, vivendo em Cotia, e de repente ele começa a perceber, a desconfiar que o clube no qual ele passou 10 anos não vai querer aproveitá-lo, né? E o quanto isso machuca o menino e tudo mais. Mas enfim, só para a gente, né, que a gente fala, é a camisa, é a rede social, é entrar com uma faixa, é fazer um tipo de discurso no time profissional, tudo isso é muito importante. Mas se os clubes, notadamente os principais clubes do país, que são os clubes que têm estrutura para isso, dinheiro para isso, a melhor forma que eles têm para combater a estrutura racista do futebol e ajudar e ajudar de alguma forma com a melhora desse estado do estado racista que é a nossa sociedade, seria dar mais educação para essa meninada, né? É uma meninada que fica 10, 12, às vezes 14, 15 anos dentro do clube. Chega aos 8, 9 e sai com 22, 23. É tempo para caramba para você fazer com que essa molecada aprenda mais do que só futebol, né? Tem como. Flamengo, São Paulo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, esses clubes têm estrutura, tem muito menino ali dentro que tem uma cabeça super simples, que vem de uma realidade bem pobre e que pode criar uma consciência de classe, uma consciência social através do clube onde ele vive, onde ele mora, onde ele dorme. enfim, acho que essa seria uma contribuição ótima que esses clubes teriam, mais do que, por exemplo, um posicionamento no Twitter ou em coisa parecida.
Essa é uma reflexão que tem que ser contínua e a gente aqui no Pontapé e nas nossas demais tribunas tem certeza que nós todos aqui temos esse compromisso de nunca deixar esse assunto morrer e nem varrer para debaixo do tapete. É só mostrando, conversando, dialogando que a gente vai conseguir mudar esse estado de coisas. E por que não? Quem se sentir no direito de ir para a porrada e se sentir legitimamente apto a isso, que vá, porque às vezes também a gente não consegue resolver só na conversa, né? Então, é o que o Gil falou mais cedo, da galera que tem dó de prateleira, que tem dó de vidraça. É, tem horas que eu vou pela linha daquele mesmo depoimento do Ricardo Boechat, né? Tem que conversar, tem que dialogar, mas se não chegar no acordo, muitas vezes a gente tem que resolver de uma maneira mais enérgica. É, vamos fazer uma pausa aqui nesse assunto para falar um pouco de Adoniran Barbosa. O Trajano já falou aqui do grande João Rubinato. Hoje faz 38 anos da morte dele. E, ao invés de tocar alguma música clássica dele, eu separei um trechinho de um documentário em que ele fala sobre o jeito Adoniran de cantar. Vamos ouvir.
Quem é Adoniran Barbosa?
É João Rubinato, pode ser Jean Rubinet, como você querer, não? Adoniran Barbosa está aqui. Vocês pensam que ele é um cara alegre? Não é, não. Adoniran Barbosa, João Rubinato, é um cara triste. Sou triste mesmo, porque o cara que sofreu muito, eu sofri, sempre, desde garoto, e sou triste. E fui muito chutado, né, no nosso ambiente, muito chutado mesmo, então eu sou triste. Brinco muito, aí tá, mas sou triste. Pode ver pelos meus olhos que eu sou um cara triste.
E o que me chama a atenção nesse papo, nesse documentário aí, foi o Adoniran se definindo como um cara triste. Ele falou, veja meus olhos. Você acha que eu sou um cara feliz? Eu até brinco, mas eu passei por muita coisa na minha vida. E até algumas das letras dele são autobiográficas e letras extremamente tristes, né, Trajano?
Ah, é uma figura importante na cultura paulistana, né? Retratou bem o momento, a época que viveu. O Adoniran, que foi ator também, né? Um homem de rádio, ele conseguiu na música ser um cronista, né? Você tem várias. A música popular brasileira, vou falar música popular brasileira, porque eu não conheço os outros idiomas, evidentemente, que tem na inglesa, na francesa e tal. Mas na música popular brasileira, nós temos alguns cronistas que falam muito da sua época, dos costumes, das coisas. Então, por exemplo, Billy Blanco é um no Rio de Janeiro. Ele falando da praia, da Zona Sul, o Billy Blanco, como em São Paulo é o Adoniran, que é o Adoniran falando da malandragem, da pobreza, dos encontros dos amigos, né? Das paixões, mas uma classe média baixa, São Paulo daquela época, o prédio, aquela casa ali que eles se encontravam, aquela maloca virou um grande prédio, a destruição da cidade pelo arranha-céus da cidade. Então, uma figura muito marcante, a gente tem que lembrar sempre da Adoniran. Eu não vi esse filme que o Paulo Miklos faz o papel dele, já vi o trailer, tenho até vontade de ver, mas a gente sempre que puder vai lembrar aqui da Adoniran. Eu só queria voltar um pouco atrás, e citar duas coisas da conversa que nós tivemos para não deixar passar batido. Primeiro, mandar um grande abraço e falar da presença, muito interessante. É bom quando alguém do futebol quebra um pouco essas amarras do futebol e dá cara a tapa, se manifesta. E gostei do jeito muito alegre, muito sorridente, do envolvimento do Roger Machado na campanha da Manuela, cantando o jingle da campanha. E outra, é um grande abraço ao nosso querido amigo Joba, lá do MST, que é amigo de todos nós, mas ele postou o Gil, que me chamou a atenção, apoiando a Marília, a Raiz, mas dizendo com as cores e o escudo do Santinha. Aí mandei para o Gil falou, tudo bem, legal, só que era esporte.
O Joba, que é o grande torcedor do Santa também. Grande Joba, saudade do companheiro Joba. Só essa questão de quem se posicionou também, você falou do Roger Machado. Quero destacar o Richarlison, né? O atacante da seleção.
Tá, sim, claro.
Do Amapá. E nesse final de semana, esse goleiro do Vasco jogou agora, esqueci o nome dele, um moleque de 19 anos também, que também se posicionou muito em relação à questão de sexta-feira, lá do Carrefour. E tem uma matéria com ele hoje, acho que saiu no UOL, ele falando sobre a questão do preconceito contra goleiros negros. E ele que pegou bem também no jogo contra o São Paulo, entre São Paulo e Vasco.
Mas você sabe que a nova geração de goleiros vai acabar com esse preconceito. Eu estava vendo hoje um trechinho de Flamengo e Palmeiras, sub-17. Os dois goleiros, o goleiro do Palmeiras, o goleiro do Flamengo, dois galalaus negros simpáticos, grandes goleiros, que você sente que vão ter, que vai ter, os dois terão um futuro grande no futebol. Quer dizer, depois do menino do Hugo, a gente pensa que só existe Hugo, não. Nas divisões de base, o número de goleiros negros é impressionantemente grande.
O goleiro do Vasco que o Gil citou é o Lucão, que inclusive compõe, eu não sei se todas as etapas, mas ele compôs a seleção brasileira da categoria de base, antes de defender o Vasco profissionalmente.
Bom, já que estamos falando de goleiro, tem um cara que a gente não pode esquecer jamais nesse 23 de novembro. Hoje seria aniversário de Valdir Joaquim de Moraes, 89 anos grande. Ele faria, um grande papo, né? Goleiro que surgiu no Renner, foi campeão gaúcho, defendeu aquela seleção brasileira que era totalmente gaúcha em 56, foi um goleiro que levou o Palmeiras a duas finais de Libertadores, não teve a sorte de ganhar, perdeu as duas, uma para o Peñarol, outra para o Estudiantes, do Bruja Verón, do pai do Juan Sebastián Verón, mas um cara que simplesmente é o pai da preparação de goleiros no Brasil, né, Trajano? É um pioneiro.
Seu Valdir, muito querido por todos os jornalistas que fizeram cobertura do Palmeiras durante anos e anos e anos. E eu tenho que dizer uma coisa aqui histórica. Primeiro jogo que eu assisti na minha vida, eu fui levado pelo meu pai, pelo meu tio Orlando e meus primos, o Luiz Orlando e o Zé Paulo, foi um jogo no estádio de São Januário, Renner e Vasco. E o Renner, naquela época, era um time muito respeitado, tinha sido campeão gaúcho, com exatamente o nosso Valdir Joaquim de Moraes no gol. É impressionante você olhar o Valdir, a história do Valdir, ver as fotos do Valdir. Todo Matias pode falar muito, porque ele é gaúcho e tal, e até contar um pouco da história do Renner, onde jogava o Ortunho, o Enio Andrade, sei lá, que era um goleiro baixo. Hoje, ele foi um grande treinador de goleiros, mas, se não me engano, o Valdir não passava de 1,75m, 1,76m. É uma coisa impossível no futebol de hoje. Mas ele foi um grande jogador, grande goleiro e uma grande figura humana.
Quer falar dele, Matias?
O Renner, né, que a gente já falou aqui em outras oportunidades, né, uma equipe que marcou a época, interrompendo a hegemonia Grenal em 1954, né, depois só em 98 que o Juventude vai ser uma outra equipe gaúcha a conquistar o campeonato estadual. Ele que surge lá, né, depois passa para o Palmeiras, fica 10 anos aqui na capital, volta para encerrar a carreira no Cruzeiro, lá de Porto Alegre. Enfim, e depois, né, passa aí por diversos clubes, sendo essa figura muito importante, né? E daí vou passar a bola para o Gil agora, porque ele é avô do Dani Moraes, né?
O Dani está lá já com seus 5, 6 anos de Santa Cruz. Muita gente nem lembra que ele é sobrinho do Valdir de Moraes. Capitão,
Neto.
Né? Neto, né?
Neto.
Neto, achei que era sobrinho. E capitão do time, né? E agora apresentador da Zona, colega do Dudu, entrevistou do Dudu um dia desses.
Fizemos juntos o programa Eu Capitão, mó barato. O Dani tem uma cabeça ótima, será um bom comentarista se ele escolher esse caminho. Para apresentar foi bem também, é um cara carismático e é um cara extremamente identificado com o Santa Cruz, né? O Gil sabe disso. E ele tem uma postura que foi muito interessante, na minha opinião, mesmo com toda a história dentro do clube. Ano passado, quando o Milton Mendes era o treinador e não botava ele para jogar, ele aguentou sem fazer onda, sem tentar minar treinador, ficou na dele, trabalhando, e um cara que já tinha ali seus 34, por aí, manter essa postura, realmente é um cara de um caráter diferente, não carrega esse DNA à toa, não. É um digno herdeiro aí do grande Valdir Joaquim de Moraes, é um cara que, dentro das possibilidades dele, contribuiu muito com todos os times onde ele passou.
Ô, Dudu.
Diga.
Falando em Valdir Joaquim de Moraes, vamos falar de um alguém da época dele, da geração dele. Mandando um grande abraço para ele. Seu Zé Macia, oi, seu Pepe, saiu do hospital onde estava internado com Covid e voltou para casa. Aos 85 anos, está muito bem.
Glória a Deus, glória a Deus. Esse tinha que voltar para casa.
Outro que venceu o coronavírus também foi o Geraldo Azevedo.
Ótima notícia. Outro cara que também, grande encontro, tem que estar aqui, cara. Não pode fazer igual Trapalhões, uma parte na terra, outra parte no céu, não. Volta aqui, Geraldo Azevedo, você é fundamental. Vamos para aquela nossa rodada de destaques finais. Eu vou começar com o Leandro e a mim. Um abraço, meu amigo.
Abraço, Dudu. Até a semana que vem. Sempre um prazer passar essa horinha com vocês. Eu deixo como destaque final notícia que pingou aqui agora de noite. O Palermo, o Martim Palermo, que jogou com o D'Alessandro, né? Aliás, que carreira, que personagem legal que é o D'Alessandro. Que entrevista interessante essa que ele deu hoje, uma entrevista que, se a saída do Coudet já deixou a gente com um monte de mistério na cabeça, né? Deixou algumas pontas soltas, a saída do D'Alessandro deixa ainda mais pontas, né? Então a situação política do Internacional é realmente complicada, complexa, e o D'Alessandro hoje colocou mais algumas possibilidades aí de análise. Mas o Martim Palermo vai treinar o Curicó Unido a partir de 2021, Curicó Unido, e qual que é a grande sacada dessa, Dudu? O Martim Palermo e o Curicó Unido, eles têm a mesma idade. O clube Curicó Unido nasceu no mesmo ano que o Palermo, meu Deus, me fode agora, acho que foi 73, se eu não me engano, mas enfim, vai treinar um time basicamente da mesma idade que ele. Isso não é todo dia que a gente vê. Grande abraço.
É correto. O clube é de 73, né? Numa época de expansão do futebol chileno, que era muito concentrado ali nas proximidades da capital, né? O clube que fica ao sul de Santiago. E tem uma curiosidade, porque a gente sempre bate nessa tecla, principalmente na bancada, né? De que o futebol chileno, a maioria dos clubes são sociedades anônimas. E na primeira divisão, o Curicó Unido é o único clube que ainda é uma sociedade civil, então não tem o capital aberto, não é um clube que existe para dar lucro, é um clube que representa uma comunidade muito orgulhosa das suas origens.
Matias, você já complementou e a mim, já dá agora seu destaque também, final, um abraço.
Não, fica essa daí mesmo. Não tenho mais o que falar. Aproveitei aí o gancho do Yamin, então essa é a minha última contribuição.
Dudu, o Matias perdeu a chance de, no destaque final, falar do Chacarita Júnior dele, o Chacarita querido, que tem agora um representante na NBA. Facundo Campada.
É verdade.
Denver Nuggets. Parabéns, viu, Matias? A comunidade do Chaca.
O Leandro tem bandeira e faixa.
Pois é, o Leandro não me deixa na roubada, tá aí o Facu Campasso, né, que é sócio do Chaca, inclusive, ele que, o pai dele, ele e o pai são naturais da província de Córdoba, né, e o pai passou a torcer pro Chaca por conta do título metropolitano de 69, eles sempre iam ao estádio quando o Chaca jogava ali na província central, na Argentina, e agora vai estar aí representando o Funebreiro na NBA, né? E o clube justamente volta à atividade, né? Depois aí de quase 8 meses inativo, né? Nessa sexta-feira, já que a segunda divisão argentina volta agora, né? Então o Chaka enfrenta o Instituto de Córdoba, e daí tem a curiosidade, né? Porque é o mesmo duelo da Loteca, que o Leandro e a mim falou no começo. É um dos jogos do Prode, né? Que é a loteria esportiva na Argentina, no filme citado no começo do programa.
Sempre tem uma colaboraçãozinha na manga. O Yamin levantou, o homem cortou.
É por ponte isso que aérea aqui.
Que a amizade, nem mesmo a força do tempo. Já... Gil Luiz Mendes, seu destaque final.
Tudo, a gente já falou isso aqui no programa de hoje, mas eu tô fascinado assim no The Rise of Card, né? A briga da política. Eu tava até pensando nisso hoje. Esse jornalista é pau, né, velho? Eu tô sentindo saudade de estar em Recife nessa época, numa redação, numa rádio, cobrindo isso de perto, vendo esse bucu-vucu. Eu gosto bastante de eleições, quando tem eleição animada assim, me deixa muito animado também. Mas como destaque também, um tema que pautou muito hoje aqui o nosso programa, é um perfil, uma matéria, uma entrevista que a revista Marie Claire fez com a Mirtha Souza, que é mãe do menino Miguel, aquele garoto que morreu após que ele não andar, lá em Recife também, e ela falando que vai fazer faculdade de Direito a partir do próximo ano para lutar por justiça, ela que se sente tão injustiçada com a morte do filho. Então, um texto bem legal, bem tocante, as coisas que a Mirtha fala, mesmo com uma tragédia pessoal na vida dela que aconteceu, ela parece ser uma pessoa muito lúcida da sociedade, de tudo que ela representa, né? Do meio que ela estava, de onde ela está agora e a voz que ela pode ter em relação a isso. Então, eu acho que se eu colocar aí no Google, revista Marie Claire, Mirtha Souza, você acha essa matéria que é bem interessante.
Obrigado pela dica, amigo. Boa semana. E você, José Trajano, seu destaque final. Aquele abraço.
Olha, um abraço a todos. Olha, lamentando profundamente e dizendo que país é esse que deixa num armazém ao lado do aeroporto de Guarulhos 7 milhões de testes para a Covid-19. Um prejuízo de 200 milhões de reais. O número de testes superior ao número de testes que a população foi submetida. É uma vergonha. E dizem, né, que esse ministro da Saúde... Aliás, onde está o ministro da Saúde? É craque em logística. Veja você que país que nós temos. Que país que nós temos é maravilhoso. Que governo que nós temos comandando esse país. E só dizendo o seguinte, hein? Vocês me segurem, se preparem, porque a partir de dezembro é o mês que eu vou comemorar 60 anos do último campeonato do meu querido América, primeiro campeão do estado da Guanabara. Vou fazer muita festa, entrevistas, filmes, o Diabo 4. Deus salve o América.
Segura, make America great again, mais outro América. Meus amigos, é o seguinte, antes de me despedir, eu quero mais uma vez saudar toda a torcida do Flamengo, que hoje, 23 de novembro, a data em que a gente grava o Pontapé, está comemorando 2 títulos, o de 2019 está aí fresquinho na cabeça de todo mundo, mas eu tenho aqui como dicas finais que vocês assistam no Cinefute a estreia 25 de novembro, quarta-feira, no Cinefute. Na Flá TV já está rolando. O documentário Onde Estiver Estarei, do Pedro Asberg, é magnífico. Também é interessante o Catarse, do Daniel Brunet. Quem ainda não viu, deve ver Até o Fim, que não é no Cinefute, mas está no Globoplay. Deve ver Glória Eterna, dirigido pelo Ricardo Taves, que foi feito para a Conmebol, está no Cinefute. E também, completando essa lista, tem o Sem Filtro, produção da Conspiração Filmes, exibida pelo Dazon, produção original Dazon, também merece ser visto. 2019 está fresquinho, então a gente vai encerrar esse pontapé.
Não, peraí. Você não vai falar do seu livro? De novo?
Posso falar também, né? Para não ficar muito mexendo, mas eu falo aqui também.
Está com tendinite, hein, Dudu?
Cuidado com o Ler.
Quantas canetas o bicho usou?
Foi uma só, cara. Você vê o poder de uma Bic inaugurada. Ela aguentou 687 livros que foram autografados em 6 horas e 22 minutos, sem parar para ir ao banheiro, sem parar para almoçar. Foi aquela maratona de assinar 2 ou 3 livros por minuto. Mas foi muito legal. assinei todos com carinho. Não foi só autografar, não. Tem dedicatória direitinho para todo mundo. Foi uma honra. Obrigado a todo mundo que comprou. Quem ainda não comprou, pode comprar pelo site da Panda Books, pandabooks.com.br. O livro se chama A Virada, Milagre em Lima, e traz os bastidores dessa conquista. E para quem quiser saber mais de 81, tem também o meu primeiro livro, que é o 1981, O Ano Rubro-Negro, também à venda no site da Panda Books. E eu vou encerrar o programa de hoje com Jorge Cury narrando o gol do título de 81 na Libertadores, o golaço de falta em cima de Wirtz, o goleiro do Cobreloa. 2 para o Flamengo, 0 para o Cobreloa. Semana que vem a gente se fala mais uma vez. Tchau, pessoal.
Obrigado, Flamengo. É, arigato. Você foi campeão do mundo no Japão. Fez o povo todo ficar alegre. A família flamenguista. Arigato, Flamengo. É,
arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
Tini-san xingou, Coritirai de pé. Flamengo derrotou mais uma vez lá na terra do sol nascente. Esse time inteligente fez o povo ser feliz.
Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
Alô, Raul, alô, Leandro, alô, Marinho, alô, Moser, alô, Júnior, alô, Zico e os demais. Que maravilha, essa galera está vibrando. Jorge Lau anunciando, vai ter sempre carnaval.
Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
Ser campeão é um costume rubro-negro, mas ser 3 vezes e uma vez já é demais. Um privilégio da família flamenguista, essa proeza só um time foi capaz.
Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
Tini-san xingou, Coritirai Kunio-san. Flamengo derrotou mais uma vez lá na terra do sol nascente. Esse time inteligente fez o povo ser feliz.
Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
É.
Arigato, Flamengo. Arigato, Flamengo.
É. Arigato, gente. Arigato. Muito obrigado. É.
Arigato,
vocês foram campeões do mundo no Japão. É. Muito obrigado, Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Zico, Andrade, Adilho, Tita, Nunes, Lico, é, Peu, Reinaldo, Figueiredo, Vitor, Ney, Ney Dias, Barulhinho, que já estão em outras caminhadas, e Carpejano.